Primeira Capital FM.
Estou de volta agora, 11 horas e 15 minutos, e como prometido, né? Já vamos dar início à entrevista do programa Jukebox. O tema de hoje é Outubro Rosa. O entrevistado é o Dr. Sérgio Luiz Maekawa Nepomuceno Júnior. Ele que é médico no Hospital Evangélico de Mato Grosso. Bom dia, doutor Sérgio.
Bom dia, Ever. Gostaria de agradecer aqui pela oportunidade de falar na Primeira Capital. Fui convidado através do Ednardo para estar aqui junto com vocês. E é um privilégio estar nesse novo empreendimento aqui da cidade, que é a rádio, que é o através do seu Nazário, né? Não esquecendo dele, que colocou esse projeto inovador para a gente aqui.
Maravilha, é uma alegria ter o senhor aqui conosco. E, como já foi falado, nós estamos iniciando o mês de outubro. E esse mês de outubro aí temos uma campanha, né? Que é a campanha Outubro Rosa. É, doutor, o que é a campanha Outubro Rosa e qual é o seu objetivo?
Então, Heber, a campanha Outubro Rosa é uma campanha que ela foi iniciada nos Estados Unidos na década de 90, através de uma fundação que chama-se Fundação Susan Komen. Essa fundação, ela previa a prevenção do câncer de mama lá nos Estados Unidos, e através da prevenção tinha uma caminhada em Nova York, uma corrida, e eles distribuíam laços da cor rosa. Então daí se originou o nome de Outubro Rosa. Outubro Rosa, na verdade, é a campanha de prevenção do câncer de mama.
Doutor, quais os fatores que estão ligados ao surgimento do câncer de mama?
Então, o câncer de mama, Heber, ele é o câncer que mais atinge as mulheres no mundo e no Brasil, tá? De todos os cânceres que são relacionados às mulheres, ele representa cerca de 24%, perdendo apenas para o câncer de pele não melanoma. Os principais fatores de risco no câncer de mama a gente pode dividir em três grupos: os fatores ambientais, os fatores da história reprodutiva hormonal da mulher e os fatores genéticos e hereditários. Então vamos lá, de fatores ambientais e comportamentais: aumento de peso, excesso de gordura corporal, inatividade física, aquela pessoa sedentária que não faz exercício físico, o consumo em excesso de bebida alcoólica, tá? E exposições a radiografias como raio-x e demais. Outros fatores da história reprodutiva são as mulheres que menstruaram antes dos 12 anos de idade, não ter tido nenhum filho, a primeira gravidez após os 30 anos, parar de menstruar tardiamente após os 55 anos, uso de anticoncepcionais. E dentro desses fatores a gente tem os genéticos, que são muito importantes também destacar, que é a história familiar, quer dizer, pessoas que já tiveram câncer de mama, mas principalmente câncer de ovário na família, e histórias também de pessoas que têm uma alteração genética num genes que chama BRCA1 e BRCA2, que são genes que são precursores do câncer de mama. Menos frequente, mas também a gente não pode deixar de falar, são históricos familiares de câncer de mama em homem. É muito pouco comum, mas acontece também.
E homem também, doutor? Eu pensava que câncer de mama só dava em mulher.
Então, o homem ele também tem a glândula mamária, apesar de ser pouco desenvolvida, mas vamos colocar aí, desses casos de mama que a gente tem no Brasil, que são cerca de 73 mil casos por ano, é uma estimativa que foi feita agora pelo INCA, que é o Instituto Nacional de Câncer, que essa estimativa a gente vai fazer, vai ser feita até 2025, que são cerca de 73 mil casos por ano, 1% desses casos ele é dado em homens.
Sim, doutor, e esse câncer de mama, ele é um câncer agressivo ou o tratamento dele é mais tranquilo?
Então, o câncer de mama, se ele for detectado no estágio inicial, quer dizer, até um centímetro, a taxa de cura dele é de 95%. Porém, se ele não for detectado nesse estágio, ele é um câncer muito agressivo.
Aí já se torna mais difícil, né, o controle dele ali, por conta da agressividade e do desenvolvimento do câncer, né? Doutor, quais os sintomas do câncer de mama?
Então, vamos lá. O câncer de mama, apesar dele ser um câncer silencioso e às vezes a gente difícil de detectar, os principais sintomas dele são um nódulo, que é caroço, né? Um caroço fixo, quer dizer, que não mexe, geralmente indolor, é a principal manifestação da doença. Ele está presente em 90% dos casos. Quer dizer, a mulher que tem um nódulo na mama, que ele não mexe para canto nenhum, um nódulo duro, parado, e que não dói, é um dos sintomas. Outra coisa é a pele avermelhada na mama ou retraída, tá? Quando ela fica parecida com uma casca de laranja, meio enrijecida, tá? Alterações no bico do peito, como retrações, o mamilo entra para dentro da mama, tem que ficar atento nesses sinais. Pequenos nódulos nas axilas e no pescoço, tá? Então, sempre quando for palpar a mama, palpar a axila, palpar o pescoço para a gente ver. E a saída espontânea de líquidos anormais da mama, como sangue ou outros líquidos.
Ou seja, então tem vários sintomas, né, que pode ser causa do câncer de mama, o início, né, ou já até no estágio um pouco mais avançado. E quando a pessoa, a mulher, ela detecta algum sintoma, ela deve correr ao médico.
Perfeitamente. Então, vale ressaltar que o principal exame que a gente tem do exame de mama, ele é o autoexame. Qual que é o autoexame, Heber? O autoexame é aquele exame que a gente faz, que a mulher faz em casa, geralmente no banho ou no horário que ela se sente mais confortável, onde ela vai palpar as axilas, o pescoço e a mama. Qual que é a forma mais correta de palpar a mama? A gente tem várias formas de palpar a mama, mas a melhor forma que tem é a forma que a mulher se sinta mais confortável, tá? Uma delas é palpar em sentido de relógio, tá? Da área externa da mama até o bico do peito, vem palpando em relógio, virando o relógio, 9 horas, 12 horas, começa de novo 1 hora e vem palpando até completar a mama, tá? Mas, doutor, eu não sei palpar desse jeito. Eu passo a mão no meu seio diariamente, é o que importa, tá? Então, a mulher que ela tem o seu autoconhecimento, que palpa a sua mama diariamente ou frequentemente, quando ela vê que tem alguma coisa diferente ali de passar a mão, ela vai sentir. Então, ela passando a mão e sentindo, vai ser a hora de procurar a ajuda de um profissional médico.
Com certeza. Doutor, o senhor tem algum índice de mortalidade por conta de câncer de mama no Brasil?
Então, que nem eu te falei, a gente tem poucos dados em relação ao índice de mortalidade no Brasil, tá? Mas ele é um câncer muito agressivo e que produz a cura em cerca de 95% dos casos quando diagnosticado precocemente, tá? Então, do diagnóstico precoce, além da palpação de mama, uma ferramenta muito importante que a gente tem, tanto na prevenção do câncer de mama, é a mamografia, tá? Então, a mamografia, a gente tem duas indicações dela. Toda mulher acima de 50 anos, pelo Ministério da Saúde, de 50 a 69 anos, tem que fazer uma mamografia pelo menos a cada 2 anos. E pela Sociedade Brasileira de Mastologia, ela já prevê uma coisa mais precoce. Então, ela prevê uma mamografia anualmente a partir dos 40 anos. A mama da paciente jovem, quer dizer, uma paciente que ainda menstrua até os seus 40, 42 anos, ela é uma mama mais densa. Então, às vezes, a gente tem alguma dificuldade de ver os nódulos através da mamografia, tá? Então, nessa idade, a gente também tem a ultrassonografia para nos auxiliar nesse diagnóstico, visando algum nódulo que seja suspeito, tanto na mamografia, tanto na ultrassonografia, é solicitada uma biópsia. Essa biópsia ela pode ser feita através da retirada de um pedacinho da mama por uma agulha bem fina, que chama PAF, punção de agulha fina guiada por ultrassom, mas pode também ser feita de outra forma, cirurgicamente, cortando e retirando o nódulo e mandando para a biópsia.
Doutor, quais são as prevenções dessa doença?
Então, a melhor forma de prevenir o câncer de mama é você ter uma vida saudável, tá, Heber? O que seria ter uma vida saudável? Tomar cuidado com a alimentação, com enlatados, embutidos, fazer exercícios físicos regularmente, não fumar, não consumir bebida alcoólica, tá? Ter cuidado com o excesso de peso, tá? O excesso de peso pode até parecer que não, mas ele é um fator muito importante no câncer de mama, tá? E outra coisa, todas as pessoas que fazem terapia de reposição hormonal, quer dizer, as mulheres que estão na menopausa, que fazem uma terapia de reposição hormonal, elas têm que ter um acompanhamento mais de perto com o médico, tá? Ainda mais se ela já tiver algum fator de risco, algum fator familiar.
É, o senhor falou aí a respeito de ter uma vida saudável, evitar algumas coisas para que... prevenção, né? Mas aquela pessoa que ela... Essa doença é hereditária na família, né? Como foi falado no início, ela, se a pessoa tem algum caso na família, o que a pessoa tem que fazer? Ele já tem que procurar um médico, mesmo que não tenha sintoma algum, para caso possa detectar alguma coisa diferente, né?
Então, Heber, não necessariamente que se ela tem uma pessoa que teve câncer na família, ela vai ter, mas é uma pessoa que a gente tem que ficar mais de olho. Então, que nem eu te falei, o autoexame, ele é o primeiro exame que vem. Então, essa pessoa, ela tem que sempre palpar as mamas, ela tem que ter, pelo menos uma vez na vida, ter sido examinado por um profissional médico ou enfermeira numa unidade de saúde, tá? Mas, que nem eu te falei, se ela tiver uma vida saudável, manter o corpo corporal adequado, evitar bebida alcoólica, tá? E outro fator também que a gente pode até... pode até parecer diferente, mas o fator que faz a prevenção também do câncer de mama é a amamentação. Então, a mãe que amamentou, a mãe que deu leite pro bebê, ela vai ter um fator de proteção também contra o câncer de mama.
Então, a mãe que amamenta, o risco diminui.
Diminui sim, Heber.
Olha só, que notícia boa essa, né? Que às vezes a mãe ela não quer amamentar ou não tem condições de amamentar. Mas então é o que? É um cuidado a mais com si próprio, além de estar cuidando do filho, né? Porque ali a criança vai crescer mais saudável e ainda vai estar cuidando da sua própria saúde.
É bem importante. Deixa eu trazer para você alguns números. Aqui no nosso estado do Mato Grosso, apesar do câncer de mama ser um dos cânceres mais incidentes nas mulheres e na população em geral, a gente tem um estudo que fala que aqui no estado de Mato Grosso a incidência é de 57,28 casos para cada 100 mil habitantes, tá? Então, ele perde apenas aqui no estado, não nas outras regiões, no sudeste é diferente, mas ele perde apertadinho aí para o câncer de próstata, que mês que vem a gente tem o Novembro Azul, né? E o câncer de próstata aqui no Mato Grosso, infelizmente... apesar de ser duas doenças trágicas, ele vem em primeiro lugar, com 61 casos a cada 100 mil habitantes.
É muita coisa, né, doutor?
Muita coisa.
Doutor Sérgio, alguma coisa que o senhor quer falar para a população que eu não lhe perguntei? O microfone tá aberto, fique à vontade.
Heber, eu agradeço pela oportunidade de estar falando aqui com vocês, é sempre um prazer. É basicamente isso, Heber. A gente tem que... A prevenção, ela começa em casa. Então, vamos lá, mulheres. Quando eu falo mulheres, são todas as mulheres. Esse costume tem que vir de cedo, tá? Então, você que já é mocinha, que você já tem seus 13, 14, 15 anos, vamos começar a ter esse costume de toda vez que for tomar banho, palpar a axila, passar a mão na axila, passar a mão na mama... Tá? Os nódulos que a gente tem na mama na juventude, geralmente eles são benignos, porém, a gente tem que procurar o atendimento médico mesmo assim. Eu tenho 18 anos, doutor, não tenho um caroço no meu seio, não é nada não, eu sou jovem, não. O câncer de mama, ele é pouco frequente nessa idade, porém, ele pode atingir algumas pessoas sim. Então, a gente tem o costume de fazer o autoexame em casa. Esse é o primeiro passo da prevenção. Tá? Outra coisa, não ter vergonha de procurar o médico, tá? A gente está em outros tempos, pode até parecer assim, antiquado eu falar isso, mas infelizmente tem muitas pessoas que têm vergonha. Eu não vou nitar o médico porque ele é homem. Não, médico, ele é médico de todos, tá? Eu só vou em tal doutora, a doutora não vai estar aqui tal dia, não. Gente, notou um caroço, um nódulo diferente no seio, na axila, no pescoço. Só tem um nódulo na axila. Tem que ir procurar uma avaliação médica, tá? Pra gente pedir os exames que forem necessários, tá? E pra gente conseguir diagnosticar o mais precoce que seja, ou câncer, ou que se não seja câncer, seja uma doença benigna, para conseguir colocar o tratamento adequado para essa doença, tá?
Com certeza. Doutor, e como funciona o tratamento dessa doença?
Então, Heber, tem vários tipos de tratamento para essa doença. A gente consiste em tratamentos cirúrgicos, tá? Que pode ser feita a quadrantectomia, que é retirada apenas uma parte da mama. Pode ser feita a mastectomia total, que é quando é retirada toda a mama. Pode ser feita a mastectomia com esvaziamento de linfonodos, quando é retirada a mama e retirado alguns linfonodos da axila e da região subclavicular, tá? E também pode ser feito quimioterapias e radioterapias, tá? São todos tratamentos que são instituídos. E hoje, Heber, só para lembrar, a gente pelo SUS também, apesar do tratamento, para essas mulheres que às vezes, infelizmente, perderam a mama, que tem a autoestima um pouco abalada em relação a isso, hoje o SUS ele oferece a cirurgia plástica com a colocação de prótese para esse público, para essas mulheres que foram afetadas por essa doença.
Olha só, tem todo um tratamento e também um tratamento estético, né? No final, para que a pessoa tem a sua autoestima, né, renovada. Doutor, nós já estamos chegando ao final, né, mas se eu tiver mais alguma coisa para acrescentar, fique à vontade, ainda temos tempo bastante ainda.
Então, Heber, só para falar, eu vi um dado aqui bem interessante, que é um dado de um estudo canadense que foi feito nas mulheres de lá, mas que os números deles lá, apesar de ser um país mais desenvolvido que a gente, se assemelham muito aos nossos, viu? Tá? Então, nesse estudo, eles fizeram um estudo nas mulheres entre 50 e 59 anos, que são um grupo mais acometido pelo câncer, tá? São as mulheres a partir de 50 anos. Tá? Então, eles investigaram 1.000 mulheres. De cada 1.000 mulheres investigadas, 294 mulheres poderão ter um resultado falso positivo na mamografia. O que quer dizer? Fizeram 1.000 mulheres mamografia, 294 poderão ter algum nódulo que foi investigado, mas que não necessariamente era câncer ou alguma coisa ruim. Desses casos, 37 dessas mulheres passaram por biópsia, tá? Que é quando é retirado um pedacinho para ver se a mulher teve câncer ou não. Dessas 37, 12 foram diagnosticadas com câncer de mama. Dentre essas, 3 foram tratadas de câncer, que poderiam causar outros danos piores. Mas apenas uma veio a óbito. Quer dizer, de cada 1.000 mulheres que foram submetidas ao exame e foram tratadas da forma certa, apenas uma morreu. Então, vale aí lembrar, tá? Você que é mulher, que tem mais de 50 anos, que mora na nossa Vila Bela ou mora na região aqui, eu sei que a rádio chega muito longe em lugares que a gente não só da nossa região de Vila Bela, mas faça a sua mamografia, tenha a sua mama examinada por um profissional médico, tá? E para a gente ter um diagnóstico precoce em relação às doenças. As doenças são todas tratáveis, infelizmente tem coisas que fogem da natureza do homem, né? Então, independente do que a gente faça, a gente não vai conseguir tratar, mas na maioria delas são solucionáveis, tá, Heber? Então, vale a pena destacar essa parte aqui para as mulheres. E o Hospital Evangélico, apesar de não ser uma unidade básica de saúde, onde que geralmente é realizado esses exames, mas hoje a gente conta com um ultrassonografista lá no hospital, que é o Dr. Matheus, que ele realiza essas biópsias lá no hospital, tá? Então, se você tem uma biópsia para fazer, às vezes você tem que se deslocar para outro lugar. Todos os sábados o Dr. Matheus está lá e ele faz esse tipo de biópsia na mama para a gente ter um diagnóstico precoce, tá? Eu queria destacar mais outra coisa, lembrar do leilão Viva a Vida, tá? Que é um leilão que ele é um leilão destinado ao Hospital do Câncer. E dentro do Hospital do Câncer a gente tem o tratamento do câncer de mama. Tá, então, as pessoas que tiveram alguma dificuldade de serem encaminhadas, de ter um tratamento adequado, de ter o primeiro tratamento, a gente tem uma parceria com o Hospital do Câncer. Lembrar da pessoa do Cristiano, que também está à frente desse projeto, tá? E que poderiam estar procurando ele também, ou me procurando para a gente estar agilizando. tá? E lembrar o Hospital Evangélico também, em nome da Dora, da parte administrativa, que nós estamos dispostos lá, estamos lá para atender a todos que precisem, tá, Heber? Eu atuo no hospital hoje há 10 anos, fiz aniversário de hospital em julho e graças a Deus sou bem satisfeito pelo local que eu escolhi para trabalhar e para viver e para criar os meus filhos, que é essa cidade maravilhosa que é Vila Bela.
Com certeza, vamos aproveitar e mandar aí, né, um abraço e um bom dia a todos os trabalhadores ali do hospital, com certeza estão ouvindo aí o programa, né? E acompanhando aí a sua entrevista, quero mandar um bom dia para a Dora e todos que estão ali trabalhando ali no hospital.
Sim, e para todos os profissionais ali, desde o pessoal da equipe da limpeza, da recepção, das minhas enfermeiras que são excelentes profissionais, os colegas médicos que trabalham comigo, tá? Um grande abraço a todos, a minha esposa que está em casa escutando a nossa entrevista.
A minha também.
aos meus filhos, tá? E as pessoas do nosso convívio, que são todas pessoas especiais para a gente. Heber, só lembrando aqui, deixando a deixa que se deixou para mim, hoje eu estou atendendo no hospital de segunda a quinta, tá? Todos os dias agora eu estou atendendo na parte da manhã lá na emergência. E na parte da tarde, a partir da uma hora, a gente está fazendo atendimentos particulares e convênios. Se você tem Unimed, quer fazer um check-up, da mama, quer que solicite uma mamografia, a gente está lá para prestar o atendimento que for necessário, tá? E esse atendimento é para adultos, crianças, idosos, para quem necessite, tá? E hoje o hospital também ele está com vários profissionais médicos lá, com especialidades. A gente tem ginecologista, tem cirurgião, tem ortopedista. Pode estar procurando o nosso hospital para também estar agendando sua consulta. Inclusive, pelo leilão do hospital, a gente tem um ortopedista que está vindo atender ele. Esses atendimentos são gratuitos. São feitos agendamentos através de encaminhamentos feitos pela Secretaria de Saúde, pelo próprio pronto-socorro, onde que a gente está fazendo esses atendimentos ortopédicos também. E se Deus quiser, daqui uns dias estaremos iniciando com as cirurgias ortopédicas lá no hospital, viu, Heber?
Olha aí, muito bem. Né? Muito, muito boa informação, né, que o senhor trouxe aí ao público de hoje, falando a respeito do Outubro Rosa, os cuidados que a mulher deve ter com relação aí ao câncer de mama e também a prevenção, né? Que a prevenção é muito importante, ter uma vida saudável, evitar fumo, bebida, né? E várias outras coisas que foi falado aqui. Doutor Sérgio, muito obrigado pela entrevista, muito obrigado pela participação. Trouxe uma palavra esclarecedora à nossa população e com certeza as nossas mulheres vão se cuidar mais e ter mais atenção com relação a isso.
Ó, Heber, eu fico muito agradecido de estar participando do programa. É um prazer imenso estar aqui com você, junto com toda a família aqui da Rádio Primeira Capital, tá? Em nome de São Nazário. E gostaria de deixar meu abraço a todos aqui. O que precisar da rádio ali do hospital, a gente está disposto a vir aqui, a dar esclarecimentos, a prestar ajuda que for necessário. E um grande abraço à minha população vilabelense que nos escuta agora, viu? É uma satisfação estar aqui concedendo essa entrevista hoje, viu?
Obrigado, doutor, e até a próxima.
Um abraço, Everton. Primeira Capital.